Desporto. Nesta edição do Desporto, o destaque vai para o apuramento para o Campeonato Africano das Nações, que vai decorrer nos Camarões de 15 de junho a 13 de julho de 2019. Quatro seleções lusófonas ainda estão na corrida: Cabo Verde, Moçambique, Angola e Guiné-Bissau. No grupo K, os guineenses já realizaram o quarto encontro, vencendo por 2-1 em Bissau a Zâmbia. Um resultado que permite aos djurtos isolarem-se na liderança do grupo, com 7 pontos, enquanto Zâmbia, Namíbia e Moçambique têm apenas 4. Na terça-feira, moçambicanos e namibianos fecham a quarta jornada com uma partida que irá decorrer na Namíbia. Recorde-se que, em Maputo, no passado sábado, os Mambas perderam frente aos namibianos por 2-1. No grupo I, Angola desloca-se à Mauritânia, enquanto o Botsuana recebe o Burkina Faso. Em declarações exclusivas à RFI, Stélvio Cruz, internacional angolano que joga no Luxemburgo, acredita no apuramento, mas lembra que, primeiro, têm de vencer os próximos encontros.
Acredito que vamos abordar este jogo da mesma forma que abordamos o primeiro, de uma forma séria, sabendo que nada vai ser dado de graça e nada será fácil. É importantíssimo esquecer tudo o que já foi feito para trás, para não se cair no erro de relaxar e pensar que será fácil. Com certeza os índices de confiança estão elevados a 100%, pelo jogo ganho, pelo trabalho que a gente tem desenvolvido até agora, nós temos a confiança do nosso lado. E claro, foi uma surpresa para todos, para os jogadores também foi uma surpresa o resultado de 4-1, mas é um prémio merecido pelo trabalho realizado. A chave para a vitória no primeiro jogo foi a concentração e foi encarar o jogo de maneira séria ao máximo. Encaramos o jogo sem facilidades e entramos concentrados, e acho que isso fez toda a diferença na vitória. No mundo do futebol existe sempre pressão, mas o importante é que a gente temos tentado tornar essa pressão em motivação positiva, e acho que isso tem nos dado muita força, e com certeza que todos os jogadores acreditam no apuramento, e acho que mesmo os adeptos têm vindo a acreditar cada vez mais depois dos resultados positivos que temos feito.
Na tabela classificativa, o Burkina Faso, Angola e a Mauritânia lideram com 6 pontos, enquanto o Botsuana ainda não pontuou. Quanto ao grupo L, o Uganda lidera com 7 pontos e vai deslocar-se ao Lesoto nesta terça-feira, enquanto o Cabo Verde, que ocupa o segundo lugar com 4 pontos, desloca-se à Tanzânia. Um jogo que se adivinha complicado para os Tubarões Azuis. A RFI falou com um estreante na seleção cabo-verdiana, o médio Bruno Santos Leite, que jogou os primeiros minutos com a camisola de Cabo Verde no triunfo por 3-0 em casa, frente à Tanzânia. Para Bruno Santos Leite, a vitória e a estreia foram uma boa experiência, admitindo ainda que na Tanzânia os Tubarões Azuis têm tudo para alcançar um bom resultado.
O jogo foi muito, muito, muito bem jogado. Jogamos com uma tranquilidade e com uma presença dentro de campo muito boa. O público todo atrás de nós. Jogamos com muita alegria e isso é muito importante. Tive a sorte de me estrear também e uma boa experiência.
Para o povo cabo-verdiano, agradeço de coração o apoio que me têm dado. Já me sinto como um verdadeiro tubarão azul e espero que nos continuem a apoiar do jeito que nos apoiam.
Agora é focar no próximo jogo, fora de casa. Vai ser um bocadinho mais difícil. Agora eles é que vão ter o apoio e, bom, acho que vão atacar mais e vão para cima de nós, mas eu acho que está tudo na nossa mão.
Temos é que focar em nós. Nós é que vamos decidir o jogo.
E espero que ganhemos.
Bruno Santos Leite, que atua na Noruega, também afirmou que era um sonho vestir a camisola dos Tubarões Azuis e contou-nos como foi o processo até ser convocado.
Recebi uma mensagem do vice-presidente da federação e assim fiquei a saber, quer dizer, ele me perguntou primeiro se estava interessado em representar a seleção cabo-verdiana e eu disse sim, e passado uns dias tive a notícia que fui convocado, estava na lista dos pré-convocados. E foi claramente uma surpresa para mim, de todo, não esperava ser chamado para a seleção, então fiquei super surpreendido e super contente por isso.
Quando era mais jovem foi claramente o sonho mais alto, sempre sonhei em representar o meu país e tornar-me um jogador de seleção. A experiência tem sido boa, os meus colegas tratam-me excelentemente, como se fosse uma família, e o treinador também, toda a staff. Então está tudo ótimo.
Recordo que os dois primeiros de cada grupo apuram-se para a fase final do Campeonato Africano das Nações, que vai decorrer nos Camarões de 15 de junho a 13 de julho do próximo ano. Passamos ao futebol europeu. Neste momento há um conjunto de jogos amigáveis e para a prova da UEFA, a Liga das Nações. Portugal deslocou-se no domingo à Escócia e venceu por 3-1 num jogo amigável. Os golos foram apontados para os portugueses pelo avançado luso-guineense Éder, pelo avançado luso-angolano Hélder Costa e pelo avançado luso-guineense Bruma. Com uma equipa sem Rui Patrício, Pepe, Bernardo Silva, André Silva ou ainda sem estrela da seleção, Cristiano Ronaldo, Portugal soube vencer este encontro frente a uma seleção dura nos duelos físicos. Fernando Santos, selecionador português, admitiu que a seleção das esquinas soube superar as dificuldades do jogo.
Primeiros 25 minutos com muita dificuldade, também de alguma forma podia ser expectável, os jogadores nunca atuaram em conjunto, mas principalmente eu tinha dito para eles que não podíamos entrar naquilo que é as características do jogo da Escócia, que é um jogo muito à procura do combate físico, muito no espaço aéreo, e se entrássemos por esse tipo de jogo íamos ter problemas, porque a Escócia, os jogadores são mais agressivos, são mais fortes atleticamente e teriam vantagem, e isso aconteceu, deixamos que isso acontecesse na primeira parte, nos primeiros 25 minutos, principalmente durante um bom período. A partir de um determinado momento do jogo, a equipa encontrou-se mais, os nossos médios subiram mais, encurtámos mais o espaço, a Escócia deixou de poder fazer isso, nós recuperámos a bola com outra facilidade e a partir daí conseguimos começar a ter bola, e com bola, obviamente que esta equipa tem outra expressão, tendo bola, fez um golo muito bom no momento ofensivo, chegou a 1-0, e depois na segunda parte também naturalmente os jogadores perceberam melhor aquilo que tinha acontecido na primeira parte, entraram com outra forma de jogar na segunda parte, mais em circulação, mais em posse, esperando o momento certo para ferir o adversário. Fizemos o segundo, fizemos o terceiro. Não terá sido uma exibição deslumbrante, mas acho que há que dar os parabéns aos jogadores.
De notar que na Liga das Nações, no grupo 3 da primeira divisão, Portugal lidera com 6 pontos, à frente da Itália com 4 e da Polónia com 1. Isto após os italianos terem vencido os polacos por 1-0 no passado domingo. Para fechar uma nota sobre o campeonato francês, o Mónaco apresentou o seu novo treinador, o antigo internacional francês Thierry Henry, que vai ter um adjunto luso, João Trailhão, antigo técnico do Sub-23 do Benfica. Thierry Henry substitui Leonardo Jardim, despedido na semana passada. A Ligue 1, que começou com 2 treinadores portugueses, Leonardo Jardim no Mónaco e Miguel Cardoso no Nantes, já não tem nenhum técnico luso. Para Rui Pataca, antigo avançado português do Montpellier, os dois casos são distintos, visto que Leonardo Jardim chegou ao fim de um ciclo, enquanto Miguel Cardoso teve dificuldades em adaptar-se às exigências francesas.
As coisas têm que ser feitas com inteligência e com pés e cabeça. Há aqui dois casos completamente distintos, ou seja, o Leonardo Jardim, que já tinha-se implementado em França e tinha-se afirmado como treinador, e existe outro caso, que é o caso do treinador do Nantes, que não tinha nenhum conhecimento do campeonato francês, das exigências que são postas no que diz respeito a um treinador desconhecido que chega a um clube como o Nantes, que já foi campeão de França também. Quer dizer que não há decepções a ter, há uma má gestão do conhecimento das exigências do campeonato e da mentalidade francesa. E é assim, não falando aqui de qualidade, porque vimos que Cardoso desenvolveu um bom trabalho no Rio Ave e tem conhecimentos futebolísticos que permitem ser um bom treinador, e falamos de um bom treinador, mas o que é certo é que não teve em conta todos os detalhes que são necessários para chegar ao futebol francês e com as exigências que os franceses têm em relação ao estrangeiro. Ou seja, o estrangeiro aqui tem que ser duas vezes melhor que o próprio francês, senão, opção por opção, eles optam sempre por alguém que já é conhecido e que já foi reconhecido em França, que foi o caso do Walid Alidozic, que mudou completamente a política do clube, que tinha sido metido em marcha pelo Cardoso. O que é normal. Isto para dizer o quê? As pessoas têm que arranjar condições para poder serem bem-sucedidos. E o problema em França é mesmo esse. Quando não existe um trabalho de fundo feito à volta, tem mais possibilidades de ir para o erro do que ir para o sucesso.
Recordo que a Ligue 1 é liderada pelo Paris Saint-Germain com 27 pontos em 27 possíveis, enquanto no segundo lugar encontramos o Lille com 19 pontos, esta equipa contando com 5 portugueses no plantel, os lusos José Fonte, Rui Fonte e Checa, o luso-guineense Edgarier e o luso-angolano Rafael Leão. E chegamos assim ao fim deste magazine. Voltamos na próxima semana. Até breve!